Boa noite, igreja. Que a misericórdia, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos, com cada uma das pessoas que estão nos assistindo pela internet, onde quer que você esteja, Deus te abençoe e te livre, por exemplo, de me ouvir cantar. Porque realmente eu mesmo não consigo me ouvir cantar. Sabe aquela experiência que você faz, que você grava, e aí você ouve e constata, realmente, eu tenho que ficar de boca fechada, não tenho que cantar coisíssima nenhuma. Bem, irmãos, nós queríamos convidar você a abrir sua Bíblia no livro, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22. É o último livro da Bíblia, último capítulo, para quem tem a Bíblia já como conhecida, né? Apocalipse, capítulo 22. Eu pretendia ler apenas uns 4 versículos, irmãos, mas ali me deu uma vontade danada, e é a segunda vez que me dá essa vontade, de ler todo o capítulo. Eu fico pensando que às vezes você não teve nem tempo de ler um capítulo, não é verdade? E eu vou abençoar hoje a sua vida, permitindo que você faça isso. Amém, irmãos? Diz assim o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 1 a 21. De vez em quando eu vou pedir a você que você leia comigo, ok? Então o anjo que mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7, igreja. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés dos anjos que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Igreja 9. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Verso 12, igreja. Todos juntos, igreja 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Verso 15. Os homens. As mulheres. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: igreja, vem. Quem tiver sede, vem. E quem quiser, Declaro a todos que os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. Verso 20, a igreja. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos falar sobre como saber se estou pronto para um encontro com Cristo. Como saber se eu estou pronto para um encontro com Cristo. Queria pedir a você que mais uma vez curve a sua cabeça e vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra que é viva. Muito obrigado por nos alertar sobre as questões que tanto nós precisamos estar alertas. Abençoa nossas vidas, ó Deus. Usa teu servo nesse momento para poder trazer a tua mensagem ao coração das pessoas. E que em nenhum momento eu venha te atrapalhar, ó Deus. E que o teu nome seja glorificado aqui nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe que o ano de 2017, o nosso pastor chegou a dizer que está quase no fim. O mês de janeiro já foi, o mês de fevereiro já começou a ir também. Daqui a pouco é junho, daqui a pouco é agosto e daqui a pouco é dezembro. E nós vamos ter que dizer novamente feliz ano novo para todo mundo. E por falar nisso, eu estou preocupado este ano porque duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande me desejaram um feliz 1917. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma falou e a outra depois confirmou num local completamente diferente. Eu falei, deve ter sido um ano fantástico, 1917. E eu quero pensar com os irmãos sobre essa questão. O que, poderíamos fazer para vivermos um ano 2017 que seja plenamente de sucesso? O que nós poderíamos imaginar, pastor Isaac, em fazer, por exemplo, no retiro no evangelismo de carnaval? Se nós soubéssemos a quantidade de pessoas e as pessoas que vão ouvir a palavra, que nós vamos trazer aquelas pessoas para oração, para um convite, nós certamente ganharíamos tempo em não ir às pessoas que não vão aceitar o Evangelho. E poderíamos então conversar com aquelas, e somente com elas, aquelas que vão aceitar o Evangelho. Seria fantástico o resultado deste evangelismo, não é verdade? Como nós podemos imaginar que seria, por exemplo, o ano escolar, o que vai cair na prova, e eu não estou me referindo à cola, mas uma revelação. Algumas pessoas acham que vão ter essa revelação, não estudam, e quando chega a hora da prova, não cai nada do que ele não estudou, na verdade, não prestou atenção na escola. E eu fico provocando essa reação em vocês, porque o que eu queria que você soubesse é que nós temos todas as respostas para o dia da vinda do Senhor. Eu não sei se nós iríamos aproveitar todas as informações que nós pudéssemos nos beneficiar dela para poder viver anos de 2017, de maneira que ao chegar ao final dele, nós chegaríamos lá ali dizendo, olha, foi uma grande bênção, deu tudo certo, eu vi antecipadamente todas as coisas que aconteceram e consegui realizar todas elas. Seria como quem diz, ou como pudéssemos voltar, o nosso irmão Jarbas chegou a citar numa quarta-feira retrasada, né, uma mensagem linda, maravilhosa, bem colocada, a respeito do filme De Volta para o Futuro, onde nós podemos ter acesso a tudo aquilo que vai acontecer e podemos dizer que, de certa forma, o sucesso poderia estar garantido. Mas, e se nós mudarmos o tom agora da nossa conversa, sairmos da esfera do Cronos, do ser humano e pudéssemos entrar então na esfera que nos interessa nesta noite a respeito da volta de Jesus Cristo. Se nós soubéssemos tudo a respeito de 2017, nós teríamos uma grande chance de sermos abençoados em 2017. E eu quero dizer para você que Deus nos revelou todas as coisas que vão acontecer para a chegada dele a este mundo que nós estamos vivendo. A volta de Cristo está prevista na sua palavra e tudo que nós precisamos saber está registrado nela. E eu queria ver com vocês alguma dessas coisas, porque nada do que acontece, nada do que vai acontecer, e nada do que já aconteceu, não foi, ou foi desprezado por Deus, mas Deus se revelou a cada um de nós. A própria palavra de Deus é um livro de revelação de Deus para nós. Tudo o que nós precisamos saber, nós sabemos. Eu queria conversar com vocês sobre alguns tópicos desta noite. O primeiro dele é, tudo que precisamos saber sobre o plano de Deus, nós já sabemos. O verso 6 aí que nós lemos hoje, em Apocalipse 22, diz assim, o anjo me disse, disse a João, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ainda no livro de Apocalipse, a abertura do livro, capítulo 1, verso 1, diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. E João tornou isso possível, obedecendo a Deus e escrevendo o livro de Apocalipse. O que vai acontecer? O que Deus diz para a gente quando acontecer essas coisas? Começa a prestar atenção. A minha intenção hoje, nessa noite, não é falar sobre as questões futurísticas e nos trazer aqui a data exata da volta de Jesus, porque isso não acontece. Não é essa a intenção. Até porque ninguém sabe a volta de Jesus. O dia que ele voltará. Mas sabemos que ele voltará. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 24, no Sermão da Montanha, você vai ver Jesus dizendo algumas coisas que eu pude destacar nessa noite para a gente. A primeira coisa é que o amor se esfriará de quase todas as pessoas. Esse é um dado triste para nós. E existem muitos dados tristes para nós em relação à volta de Jesus Cristo. O número de terremotos, irmãos, será muito grande. Eu estive lendo algumas reportagens sobre isso, e a expectativa é de que aconteçam por ano entre 500 mil a 1 milhão de terremotos por ano no mundo. A Itália parece ser um local onde mais terremotos vão acontecer. E cada vez acontece mais. Esses terremotos, alguns deles não são perceptíveis, apenas um pequeno e leve tremor, e pelo menos entre 100 a 200 mil terremotos, as pessoas vão ver as coisas balançando e vão ficar apavoradas com esse momento e pensando no pior. As doenças, meus irmãos, são muitas doenças, pestes, o mundo, diz a palavra, que o mundo se encherá delas. Haverá peste para todo jeito. E a gente fica aqui já apavorado com a chikungunya. Eu fico imaginando o que vai ser mais à frente. E a palavra prevê isso e ela nos fala, olha, toma cuidado. Quando essas coisas estiverem acontecendo, elas não devem nos apavorar, elas devem nos alertar. Elas foram escritas para isso, para nos falar a respeito da volta do Senhor Jesus. Há uma outra coisa curiosa, muitos falsos cristos virão e o que me espanta é que enganarão a muitos. Agora tem até Cristo mulher na televisão. Você já viu isso? Quem já viu isso? Gente, nada contra as mulheres. Mas não é assim, né? A pessoa chega assim na maior cara de pau e fala, eu sou Cristo. Verdade. Cristo, segundo ela, é uma mulher. É uma aberração disso. Mas seria motivo para eu me escandalizar? Não. A palavra de Deus nos alerta que essas coisas vão acontecer e vão acelerar ainda mais. As profecias do Velho e do Novo Testamento servem, portanto, de revelação para cada um de nós. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A apostasia, abandono da fé, seguindo a doutrinas estranhas, deixando-se de pregar o evangelho para focar em outra coisa que não seja o evangelho. Nós às vezes olhamos a televisão e ficamos meio que perplexos com a cara de pau, desculpa falar assim, das pessoas apresentarem tudo para nós, menos Jesus Cristo. A impressão que dá é que o foco é realmente é tirar a nossa mente de Jesus Cristo. Nossa igreja ajuda pessoas com cestas básicas carentes de determinadas igrejas que deveriam estar ajudando muita gente. Não pregam o evangelho, não cuidam dos seus, cuidam só daquilo que lhes interessa. É o desvio, é a apostasia. Apocalipse 2:10 reivindica uma atenção especial, diz assim: não temais as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É em tempo de apostasia, irmãos, seja fiel até a morte, e a promessa do Senhor Jesus é que você vai ter a coroa da vida eterna. Primeira coisa que nós falamos é que está tudo escrito, tudo que você precisa saber já está revelado, agora só falta acontecer. E eu vejo essa velocidade dos anos passando, os dias, os meses, como algo que Deus explicou para a gente, que o Senhor disse para todos nós, que os tempos estão próximos e para nós vão parecer que estão distantes, mas Ele diz em Sua palavra que Ele abreviaria o tempo, abreviaria o tempo por causa da Sua igreja. Isso quer dizer que o que eu vejo hoje é que só há um meio de nós vermos Deus abreviando os tempos. E vindo no tempo marcado. É fazer com que o tempo passe rápido. Quando você menos espera, já é noite. Deus está abreviando os tempos. E nós precisamos entender que isso é uma revelação de Deus. E estarmos prontos para isso. A segunda questão que queremos falar aqui é sobre: será que é possível, então, nós cumprirmos a palavra desse livro? Algumas pessoas reclamam, dizendo: pastor, estamos numa época bem diferente. A Bíblia precisaria, na visão dessas pessoas, ser contextualizada. Mas isso não é verdade. A Bíblia não precisa ser contextualizada, nós é que precisamos nos enquadrar nela. Porque é um Deus que vê tudo eternamente. Ele vê o dia da sua volta, da volta de Jesus. Então nós não precisamos pensar em mudar as Escrituras. Aliás, há uma advertência a respeito disso. Nós podemos cumprir aquilo que Deus nos mandou? A palavra de Deus diz que sim, nós podemos fazer isso. Verso 7 desse mesmo capítulo 22 diz: eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar aquilo é cumprir, levar a sério, é fazer acontecer. É uma questão mensurável. Eu não posso dizer: Senhor, é tão superior às minhas forças que eu não posso cumprir. como por exemplo a lei de Deus. Paulo diz que ela é tão forte, ela é santa, ela é perfeita, ela é boa, mas ela serve, na verdade, como instrumento contra nós mesmos, contra as pessoas que querem viver sem Jesus. Porque a lei diz para as pessoas o que elas não conseguem deixar de fazer. E por isso a lei os condena. Por isso eu estou vivendo sobre a graça de Deus. Por isso eu não vivo sobre a lei de Deus. Eu vivo pela graça. Amém, irmãos? A questão é imensurável. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, Tiago diz que nós podemos praticar a palavra, nós podemos vivenciá-la, nós podemos dizer não ao pecado, nós podemos dizer sim, Jesus. Não tem essa coisa, eu não consigo, eu não posso. Você foi liberto por Jesus. Então eu não posso dizer que é forte demais para mim. É possível para mim. Tiago, no capítulo 21 mesmo, 23 e 24, sequência desse 22, diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, vai continuar se enganando. Vai continuar deixando de fazer aquilo que Deus quer que ele veja. Às vezes, algumas pessoas dizem e sabem daquilo que precisamos fazer corretamente, mas não fazem. É como aquela pessoa que olha no espelho, vê o que pode fazer e não quer fazer, e responsabiliza o diabo. Isso é antigo, irmãos. Deus perguntou a Adão: e aí, Adão, o que houve? A mulher que tu me deste. Interessante que a mulher nem reclamou, não. Né? E quando Deus perguntou à mulher, ela disse: não, foi a serpente que tu criaste. Ou seja, a culpa é tua, Senhor, que fizeste a serpente aqui. Nós não podemos continuar nos enganando. A volta de Jesus é iminente. Então, o que eu preciso fazer para viver na eternidade? Como é que eu posso tomar posse desse plano? Desse plano perfeito de Deus. Como é que eu posso ter as garantias de que eu vou morar na eternidade? Primeiro, eu quero dizer para você que, se eu sei que pode ser que Jesus continue a não vir por algum tempo, um bom tempo, eu preciso pensar nas pessoas que já partiram para Jesus. Às vezes as pessoas ficam tranquilas, tranquilas, achando que Jesus não vai voltar agora. Mas elas não se apercebem que elas irão para Jesus. Antes que Jesus possa voltar, muita gente estará indo, ou para o céu, ou para o inferno. Perguntei a uma pessoa, uma ocasião, que me evangelizava, e ela fazia um bom trabalho de evangelismo, e ela me disse que inferno não existe. E eu perguntei para ela assim: interessante, mas quando a Bíblia diz que existe céu, é o mesmo lugar que ela diz que inferno existe. Como é que a senhora me explica isso? Ela não soube responder e ficou de dar uma resposta no futuro. Nós podemos saber as coisas. Quem está com a palavra está com a verdade. E nós precisamos fazer, e acabamos fazendo mesmo, de verdade, uma resposta para Deus. Quer você queira ou não, todos os dias, nós estamos tomando decisões a respeito do que nós acreditamos em Deus ou não. Você pode achar que acredita que Deus existe, e ponto final. E a informação de saber que Deus existe para você é se afastar dele, ou não se importar com ele ou com as suas coisas. A primeira coisa que você precisa saber, que você precisa viver a vida eterna, vai ser reconhecer a sua situação diante de Deus. É pensar. Eu tinha uma pessoa que eu já citei aqui algumas vezes, e ele fez muita maldade, matando pessoas. E ele também fez boas coisas. ajudando pessoas. E ele me perguntou: será que não vai haver uma balança? Isso vai pesar ao meu favor? Eu disse para ele: não, não tem balança. Porque tudo de ruim que você fez, você não devia ter feito e está devendo. E tudo de bom que você fez, não fez mais que obrigação, porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o bem às pessoas. O que eu preciso fazer então? Reconhecer que é um pecador. Paulo, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então eu preciso reconhecer os meus erros diante de Deus. Eu preciso saber que eu tenho que me revelar e dizer assim: eu sou um pecador. E eu não irei para o céu no estágio que eu estou como um pecador. Às vezes eu pergunto às pessoas o que elas acham que precisam fazer para ir para o céu. Eu encontrei crentes assim e perguntei para crentes novos: o que você acha que uma pessoa deve fazer para ir para o céu? E a pessoa disse: eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que caminhar junto, ir para os ministérios, para os pequenos grupos. Eu disse: querido, isso não vai te levar para o céu. O que leva para o céu é você receber Jesus Cristo como seu Salvador. E para receber Jesus Cristo como Salvador, você precisa reconhecer que você é pecador. Ninguém que vai entrar no céu deixará de reconhecer que é pecador. O ladrão na cruz diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas antes ele disse para o seu colega de cruz: rapaz, nós estamos reclamando desse homem. Nós com justiça estamos aqui, mas ele não fez nada de errado. Ou seja, nós somos pecadores, nós merecemos estar nessa cruz, mas ele, Jesus, não. E aí ele pediu para Jesus Cristo lembrar-se dele no reino dele. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No Celebrando a Recuperação, que volta em março, há uma frase que nós costumamos dizer: o que é mais importante para você? A sua reputação ou a sua recuperação? Enquanto você quiser se proteger, você não vai confessar. Enquanto você quiser viver uma vida artificial, dizendo que você é bom, que você não precisa de ajuda, você não receberá ajuda, porque não está pronto para receber ajuda. É preciso que você diga: eu preciso de ajuda. E é isso que a pessoa precisa fazer com Deus. Eu sou um pecador, eu preciso da ajuda de Deus. O segundo ponto é confessar esses pecados. Irmãos, pecado tem nome. Pecado tem nome. Pai, perdoa todos os meus pecados. Você quer viver uma vida santa diante de Deus? Confesse seus pecados. Fale deles com Deus. Você vai ver que é bem difícil conversar com Deus sobre os seus próprios pecados. Experimenta dizer: Senhor, eu fiz isso, 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 isso. E começa a relatar esses pecados. Você precisa fazer isso. João capítulo 1 João capítulo 1 verso 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar ou limpar de toda a maldade. A segunda é aceitar o sacrifício de Cristo. De que maneira? Primeiro, eu reconhecer que precisava de Cristo sem pecado, morrendo por mim. Irmãos, Tiago diz uma coisa que você precisa saber. Tiago diz que você crê que há um só Deus, fazes muito bem. Também os demônios creem e tremem de medo. Saber que Deus existe não vai levar você para o céu. Saber que Jesus é o Filho de Deus não vai levar você para o céu. Saber que Deus é Deus e conhecer o seu poder, a sua soberania, não vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é reconhecer Jesus como seu Salvador. Porque você estava em pecado e não tinha autoridade nenhuma, e não tem autoridade nenhuma para entrar no céu. Hebreus capítulo 9, 22 diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Confesse Cristo como seu Salvador, Romanos 10, verso 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso dizer que Jesus Cristo veio em carne, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está no céu e morreu, ressuscitou por mim. Os demônios não querem confessar isso, na verdade, para César. Se é uma coisa que irrita as entidades, é obrigá-las a dizer que Jesus Cristo vem em carne. Elas se irritam profundamente com isso. Confesse Cristo como seu Salvador, mas ore entregando a sua vida a Jesus. Sempre que alguém, eu falo com alguém a respeito de Jesus, eu levo as pessoas a fazer uma oração entregando a sua vida. Com base em que, pastor? Em João 6, capítulo 37. João 6, capítulo 37. O Senhor Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais o rejeitarei. Então, se você vai até Jesus: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu reconheço que preciso da tua bênção, eu reconheço a ti como Senhor e Salvador da minha vida, salva minha alma. Essa pessoa, se fizer isso de coração, vai receber Jesus Cristo como seu Salvador. O que viverei então, depois que eu for para a eternidade? Porque eu posso ir na eternidade daqui a pouco. Não preciso ir para a eternidade quando Jesus voltar. Eu já posso começar hoje. E o que eu vou esperar disso? Eu tinha uma cliente quando eu era contador, e ela disse para mim assim: Jorge, não dá para crer no evangelho em que eu vou cantar no coro a minha vida inteira, a eternidade inteira, cantando no coro. Eu tenho certeza que algumas irmãs aqui que cantam no coro já seria suficiente, não é verdade? Gente, cantar o coro a eternidade inteira para o Senhor Jesus, mas não será só isso. Haverá muito trabalho lá para a gente. Quem não gosta, um rapaz falou comigo: rapaz, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu mataria. Eu falei assim: rapaz, foi Deus, Deus é que inventou. Aí ele: bom, então tem que mudar de ideia. E quando você vai para a eternidade, Deus vai querer os seus serviços também. Como os anjos hoje servem a Deus, nós vamos servir a Deus também. Fazendo o quê? Eu não sei. Se a gente vai consertar lá algum planeta, alguma coisa parecida, eu não sei. Mas o que ela me garante, eu gostaria de dizer para você, é que a vida no céu será uma recompensa. Verso 12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Você procura liberdade, você tem liberdade, mas você receberá a liberdade do Senhor na sua presença. Você procura alegria, você terá alegria para todo sempre na eternidade. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá enfermidades, show doença do coração. Os estentes que eu coloquei, os 5, não vai fazer a menor diferença. Porque eu jamais, por toda a eternidade, eu não irei mais ficar doente. Amém, irmãos? Eu não acho que vocês eram um amém forte, não, mas tudo bem, né? Amém, irmãos? Amém. Agora já melhorou, ficaram até curados já, né? As enfermidades não existirão, não haverá desemprego, irmãos. Não haverá desemprego, não haverá tentações, não haverá cortejo fúnebre. Eu me lembro que quando eu vim para cá, saí lá de Vigário Geral, vim para cá, no mês de janeiro, nós contribuímos na realização de pelo menos 5 sepultamentos. Os irmãos sabem que o pastor Gemílio gostava de brincar comigo, gosta de brincar sempre com todas as pessoas. Ele disse: pastor Jorge, acho que eu vou mandar o irmão de volta para Vigário Geral, porque vai acabar os membros toda a igreja. Ele brincando, porque eram muitas pessoas que estavam falecendo naquela ocasião. Mas essa coisa de cortejo fúnebre me incomoda grandemente. É um dos momentos que eu me sinto mais impotente. E é bom que eu me sinta assim, porque não há como nós fazermos qualquer coisa que console as pessoas. Só o Espírito Santo de Deus é que consola as pessoas. Agora há pouco tivemos pessoas que vieram aqui, que nós mais uma vez oramos por elas. Estive visitando outro irmão, Celso Luiz, inconsolável. Eu disse para ele: irmão, no mínimo um ano para você se recuperar disso. Passe a agradecer a Deus pela vida da sua esposa. Mas no céu não vai haver cortejo fúnebre. Não haverá caixões. A Bíblia diz que toda lágrima o Senhor vai nos enxugar. Toda lágrima. Quem não verei na eternidade? É, irmãos, é bom saber que a gente não vai ver essas pessoas. Determinadas pessoas. Porque sabe de uma coisa? Algumas dessas pessoas são parentes nossos. Algumas dessas pessoas que nós vamos falar agora, daqui a pouco, são pessoas que nós amamos. Pessoas que nós temos um carinho profundo por elas. Mas nós não vamos vê-la no céu. A menos que você não vá no céu. Ou não vá para o céu. Diz aqui o verso 15, Apocalipse 22, 15. Queria que a igreja me ajudasse lendo. Vamos lá no 3. 22, verso 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e... Esses ficarão de fora. Notem que aqueles que amam e praticam. É desses que ele diz aqui, que aquele que comete pecado continue pecando. E aquele que é santo continue santo. Porque o que as pessoas podem dizer que não sabem, mas sabem ou deveriam saber porque já está revelado, é que essas pessoas vão para o inferno. Eu sei que é uma coisa que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas você lembra daquele cidadão da sua família que adora outros deuses? Essas pessoas vão para o inferno. Eu vou ler de novo. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Esses ficarão no inferno. Mateus 25, 41 diz: para onde eles vão? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí eu queria concluir para vocês com uma pergunta: onde você vai viver a eternidade? As provas de que tudo isso que acabei de dizer para vocês estão no livro da Revelação. E não só o Apocalipse como um livro chamado Revelação das Últimas Coisas, mas toda a palavra de Deus. Nós não vamos poder dizer que não sabíamos. Paulo chega a dizer que a própria criação de Deus deveria nos chamar a atenção e saber que Deus existe. E Paulo faz a seguinte conclusão dessa afirmação: os homens se tornam indesculpáveis perante Deus. Eu queria conversar com você hoje, nesta noite, quero orar por você. Porque mesmo que você diga não, ou por enquanto, talvez, um dia, quem sabe, A sua decisão hoje é a decisão que é não para Jesus. É um não para Jesus. E eu queria encorajar você a dizer um sim para Jesus. Queria que você pensasse nas muitas vezes que Deus livrou a sua cara. Perdoa essa expressão assim, livrou a sua cara. Porque há muitas pessoas que Deus tem salvo todos os dias. Tem evitado a sua morte. Russell Shedd disse que a sua enfermidade era uma maneira dele sentir-se desmamando do mundo. Quem viu esse testemunho dele? Pouca gente viu. Ele disse que, e o que ele quis dizer foi que Deus deu a ele um câncer, e este câncer servia para ele deixar de amar viver nesse mundo. Parece que a estratégia de Deus é a mesma. Com tanta gente sem amor, as pessoas odiando umas às outras, estando submissos praticamente a homens de mãos armadas. O nosso Rio de Janeiro parece ser uma central pessoal do inferno. Com tanta maldade que a gente tem visto, seja qual for a esfera. E a gente poderia perguntar, isso é só um jeitinho de Deus mostrar para você, isso não é nada comparado ao inferno. E eu queria que você refletisse hoje, nessa noite, de que lado você vai ficar? Você vai ouvir o apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, ou você vai ouvir, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança tudo o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Escolha Jesus, aceite Jesus. E se você está longe de Deus, se afastou, sabe lá por quê, volte para Jesus hoje. Nós precisamos da sua ajuda aqui, precisamos de vocês se juntando a nós, com todo o potencial que Deus já te deu, para que você faça a diferença. Vamos orar. Deus, tu conheces cada um de nós, tu sabes muito bem o quanto a tua palavra entrou no coração das pessoas, e nós pedimos que tu as abençoe, conscientizando, Deus, pelo teu Espírito, o quanto elas precisam, Pai, se reconciliar contigo. Aqueles que estão afastados e aqueles que nunca estiveram reconhecidos ou reconciliados contigo, abençoa, Deus. Tem misericórdia, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.